Bom, a nossa avaliação ela é muito positiva. Hoje à tarde nós passamos por 6 escolas para conversar com as colegas a respeito desse novo retorno. E as escolas ficaram muito satisfeitas, as crianças felizes, os pais realmente percebendo que o plano de contingência ele está sendo aplicado. Até inclusive uma colega me deu a devolutiva de uma mãe que depois de deixar a criança na escola, ela ligou para a proprietária e disse: fiquei muito feliz em ver que tudo que vocês disseram sim foi aplicado. Então isso também é o sinal da responsabilidade e da qualidade que temos. E as crianças também estavam muito felizes nesse retorno. Eu estava numa escola e chegou uma menininha e disse: poxa, estava morrendo de saudade. Então, isso é muito importante para nós também, né? Como educadoras, ouvir isso de uma criança, isso é magnífico para a gente.
E, Cristiane, claro, né? Você passou nessas escolinhas, conversou com os profs, e qual que foi o retorno sobre esse trabalho também de readaptação das crianças para essa volta, já que elas ficaram muito tempo sem contato social com os colegas?
É uma retomada diferente, né? A grande maioria das escolas manteve o vínculo com a família através de aulas online, mas a utilização do espaço da escola que ele foi retirado. Então as crianças estavam sim muito ansiosas, como foi comunicado nas aulas online, que as escolas iriam retornar, as crianças estavam bem ansiosas para isso e as educadoras também. Agora então os projetos que as escolas estarão seguindo é um projeto de uma nova readaptação, mas assim, nesse sentido também conversando com as escolas hoje que eu passei, elas ficaram muito felizes que não teve choro, as crianças não choraram, voltaram com saudade, relembraram daquele espaço que elas sempre estavam inseridas, mas a gente vai trabalhar com esse novo projeto de uma nova acolhida, uma readaptação ao ambiente escolar, e também um trabalho pedagógico que envolve todo o cuidado que a criança tem, o cuidado consigo, o cuidado com o coleguinha e o cuidado com a educadora também.
Pelas informações divulgadas pela Prefeitura de Caxias do Sul, 40 escolas tinham autorização para retornar. Tu sabe me dizer se as 40 de fato abriram hoje, Cris?
Não foram as 40 por decisões de cada uma das gestões. Até por questão de organização com os funcionários, algumas escolas e também juntamente com decisão com as famílias optaram em voltar agora na segunda-feira, dia 14.
Quantas foram hoje, então, Cris?
Dessas 40, em torno de 35 abriram hoje.
E, Cris, como é que está também essa conversa com os pais que não querem que seus filhos voltem para as escolas, né? Porque também é outra demanda, né, que vocês devem possuir.
Sim, está muito tranquilo. Na verdade, a nossa clientela ela não é contra a volta em si. Ela está um pouco apreensiva de como se dará essa volta, né? A gente tem um número muito pequeno de pais que disseram que os filhos não voltam mais este ano. E temos uma grande parcela dos pais que eles ainda precisam se sentir mais seguros para essa volta. Então, eles sabem que é facultado, eles têm a decisão máxima em optar pela aula presencial ou não, né? Mas a gente acredita que dentro dessa semana, as escolas voltando, hoje também já saiu mais uma lista de escolas que poderão retornar. Então, as pessoas, a comunidade em si, vendo que o retorno ele está sendo feito de uma maneira séria, de uma maneira responsável, vão aos poucos também voltando com as crianças.
Quantas escolas foram autorizadas hoje ao retorno?
Sinceridade, eu corri os olhos nessa lista, mas eu não contei, mas eu acredito que seja em torno de mais 12 escolas.
Cris, até mesmo para entendermos o universo de Caxias do Sul, das escolas infantis particulares, nós estamos falando de quantas instituições no total?
No início da pandemia, éramos 180 escolas cadastradas no Conselho Municipal de Educação. A gente sabe, infelizmente, que a gente tem entre 7% e 10% de escolas já fecharam. Tem algumas escolas que estão tomando decisão. Na semana passada, duas escolas fecharam. Hoje eu recebi a notícia de um possível fechamento de uma nova escola, que a escola está estudando, né, se vai fazer esse retorno ou não, justamente pelo pelo tempo que a gente ficou sem atividade, e ficar sem atividade representa sem estar com renda, e ficou muito inviável para algumas escolas. É este o fator, né? O fator econômico para a retomada.
Uma outra dúvida que eu queria abordar com você, Cris. Quais as impressões que você recolheu junto aos proprietários, aos diretores das escolas, referente aos protocolos e até mesmo com professores?
A dedicação, ela sempre é complementada, em todos os sentidos. Independente de pandemia ou não, a gente sempre tem algo a aprender e acrescentar, né? Algumas coisas que às vezes as pessoas não entendem, diferentemente do restante da educação básica, a educação infantil, ela já tem um regramento e uma sistemática de funcionamento diferente. Por exemplo, a questão da higienização antes e depois das trocas de fraldas. Isso sempre foi feito dentro das escolas. A questão do uso do álcool 70 para a higienização dos brinquedos. Ter álcool gel dentro das salas. Desde a H1N1, que esses dois EPIs, vamos dizer assim, eles fazem parte da rotina das escolas. Então, a gente só está fazendo um reforço, um algo a mais, além do que já é feito. Claro, neste período, por exemplo, não eram feitas higienizações de maçanetas cada turno, né? Porque antes isso não era uma coisa que a gente tinha como hábito. Isso vai se tornar um hábito dentro da escola. A higienização da lavagem de mãos. Antes de todas as refeições, as crianças sempre fizeram a higienização. Agora vai ser intensificado. Então, algumas coisas é parte da rotina da educação infantil. Claro que eu estou falando no sentido das escolas privadas, que é onde eu tenho conhecimento, né? Eu não posso falar pelos demais setores, né? Mas isso já faz parte do nosso cotidiano. E para ajudar ainda, algumas escolas compraram máquinas de desinfecção de ambiente, luzes infravermelho para fazer desinfecção de mochilas. Então, vários equipamentos que foram oferecidos, que auxiliam, além daquela limpeza diária que sempre houve, as escolas também, algumas fizeram essa aquisição, outras estão adquirindo, tudo para dar um conforto maior e uma segurança maior. Eu sempre digo assim, a gente fala muito das crianças, mas a gente tem que levar em conta que a segurança também é do adulto, porque o prof tem que estar bem, a Diri tem que estar bem, a Nutri tem que estar bem, todo elo, né, toda essa engrenagem tem que estar bem para a gente poder atender bem a criança.
Certo, você até falou sobre essa parte da estrutura, eu queria falar sobre a parte da conscientização. Como é que vai ser esse trabalho para as crianças, né? Porque elas são muito do tato, gostam de tocar, abraçar o colega, tocar em objetos, né? Até para conhecer, são coisas novas que estão chegando nesse estágio inicial da vida delas. Como é que vocês também estão trabalhando isso junto com os professores para passar essa orientação aos pequenos?
Bom, então cada escola, né, junto com a sua equipe pedagógica, vai lançar projetos para que a gente atenda essa dinâmica. A gente sabe, sim, que a educação infantil, ela é desafiadora, justamente porque a gente sempre ensinou ser amigo, a gente sempre ensinou ser amável, a gente sempre ensinou ser respeitável, e muito isso vem do contato. E agora as crianças terão que aprender uma nova maneira. Mas, por surpresa, não tão surpresa, porque a gente sabe que a criança, ela tem brilhante, ela aprende muito mais rápido que o adulto. Hoje, o que as colegas colocaram na chegada das crianças, que as próprias crianças diziam para o coleguinha, lembra que agora a gente não pode se abraçar. Então, assim, as crianças já estão com este pensamento. E dentro dos projetos pedagógicos das escolas, a gente vai cuidar e ensinar a criança que agora o nosso amor, o nosso afeto, ele vai ser demonstrado de uma outra maneira e não através do toque, do tato, né?
Para terminar nossa conversa, Cris, agradecendo a tua disponibilidade em falar conosco, a respeito de complementações de funcionários, de incrementos de professores, isso será necessário, está sendo necessário a partir de hoje nas escolas particulares, até mesmo para atender novas demandas desses protocolos, ou os funcionários que já estavam nas instituições darão conta do recado?
Algumas escolas a gente tem visto que tem feito buscas nas redes sociais de novos funcionários, né? Mas a grande maioria está com o seu quadro organizado para essa volta. Até porque nós não podemos atender 100% ainda, então a nossa equipe que retorna neste primeiro momento também é uma equipe um pouco menor para atender essa demanda, né? Mas as escolas todas, o pessoal do grupo de risco, todo mundo está sendo orientado, quem precisa fazer a substituição, as escolas estão se organizando frente a isso.
Mais uma dúvida de último momento. O atendimento desses alunos, a recepção vai ser algo diário ou tem alguma recomendação de que seja algo mais pontual, 2, 3 vezes na semana, ou não vai ser uma rotina normal de aulas todo dia, de atividades dentro da escola todo dia?
Bom, aí cada escola, ela nesse sentido, ela pode organizar dentro da sua necessidade. Por exemplo, uma escola que não tem a capacidade de atender as crianças nessa questão dos 50%, vai fazer um tipo de planejamento. As escolas que podem atender faz outro tipo. Cada escola, dentro da sua realidade, dentro da exigência da legislação, ela vai organizar para melhor atender as famílias e as crianças.